step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, olá, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do nosso 3 em 1. Boa tarde para você ouvinte, para você internauta. Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Já estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1. Também nas nossas páginas no Facebook e no Twitter. Vera Magalhães, boa tarde, Vera.
Tudo bem, Vitor? Boa tarde a você, a todos e aos nossos companheiros de bancada.
É isso, lá em Brasília, o Josias de Souza. Tudo bem, Josias? Boa tarde.
Tudo bom, Brau? Boa tarde a você, boa tarde a todos, especialmente a quem nos acompanha pelo rádio e pela internet.
Nos Estados Unidos está o Rodrigo Constantino. Oi, Constantino.
Opa, tudo... Gostaria de dizer tudo bem, mas tenso com o furacão Dorian. Vamos lá, sexto.
É, bora lá. Destaques desta sexta-feira aqui no nosso 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro afirma que não fará vetos de viés populista na lei de abuso de autoridade e que suas decisões atenderão ao seu centrão. Taxa de desemprego no Brasil cai para 11,8% no trimestre encerrado em julho. E o 3 em 1 também destaca que deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que o Brasil não deve se prostituir para receber doações para a Amazônia. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você acha que Bolsonaro deveria conceder indulto de Natal a policiais condenados? É a nossa pergunta, você pode responder gravando um vídeo. Mande uma mensagem para cá, nosso WhatsApp fica aberto para você, 931-17-0620. Repetindo o número para você, prefixo 11, número aqui de São Paulo, 931-17-0620. Fique à vontade, mande sua mensagem, participe do nosso programa. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro assunto do programa de hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não fará vetos de viés populista na lei de abuso de autoridade e que suas decisões atenderão ao seu centrão. Abro aspas, o meu centrão é o Moro, é o Paulo Guedes e o Tarcísio. Não vai ser um veto populista, vai ser um veto necessário que faça justiça, fecho aspas. O projeto precisa ser sancionado pelo presidente, com ou sem vetos, até a próxima quinta-feira no Congresso Nacional. Diga, Vera.
Achei bom esse centrão, eu achei essa escalação do centrão boa, eu topo esse centrão, acho um centrão virtuoso. Vamos só ver se os vetos vão de fato atender... Eu acho que dois aí do centrão do Bolsonaro não estão muito preocupados com essa questão da lei do abuso de autoridade. Eles têm outras preocupações mais prementes. O ministro Paulo Guedes está às voltas com a reforma tributária e o ministro Tarcísio tem que desarmar uma bomba que ele conseguiu adiar, que na semana que vem estava prevista a discussão da inconstitucionalidade do frete rodoviário, que é a bomba na mão dele, mas ficou para outra semana porque o ministro Fux adiou. Então, o centrão interessado nessa questão é o ministro Sérgio Moro, que indicou 9 vetos a essa lei. Ontem, Bolsonaro esteve com o 02 novo da Receita, que foi nomeado hoje, né? Ele falou disso na live. E eu apurei a conversa. O novo 02 da Receita manifestou preocupação com o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Pediu expressamente ao presidente que vete esse artigo. Ele acha que é um artigo que impede a Receita de exercer a devida fiscalização tributária, cerceia a capacidade de fiscalização da Receita. Então, veja que era algo que não estava no nosso radar, Vitor. Possibilidade de também a Receita, de alguma maneira, ser atingida pela Lei de Abuso de Autoridade. Então, o artigo 33 era um que não estava muito no radar e que teve aí um pedido, portanto, da Receita para que Bolsonaro vete. São muitos os pedidos, ele mesmo na live mostrou que sente a pressão inerente a esse assunto, mostrou um certo descontentamento com as palavras de ordem na manifestação de domingo, dizendo que tem muita gente que aparece nas suas páginas, nas redes sociais para dizer que ou ele veta integralmente ou não vota mais nele. Ele, num tom meio de desabafo, falou, então não vota em mim, vota na esquerda, como se essas fossem as únicas opções, né? Ou ele ou a esquerda, mas nenhuma no espectro político brasileiro. Mas o fato é que ele parece premido pelo prazo, que está se estreitando, e também pela circunstância. Ele sabe que vai ser cobrado por um veto muito robusto nesse caso. Mas há alguns fatores aí em jogo e que a gente tem tratado aqui que eu vou só enumerar antes de passar a bola para os companheiros. O primeiro é a possibilidade de o veto, se for muito extensivo, ser derrubado. A gente viu ontem uma demonstração do Congresso de que tem garrafa para vender nessa questão. Ele consegue derrubar vetos do presidente com razoável facilidade em questões que tem ali um engajamento corporativo de senadores e deputados, e uníssono. Segundo lugar, pode complicar a vida do filho 03, que já não está com uma situação muito garantida no Senado. Ele está ali num roadshow pelos Estados Unidos, vai encontrar o Trump, e a gente sabe que tem aumentado a desconfiança em relação a isso. Ontem ele, Eduardo Bolsonaro, foi alvo de um discurso muito incisivo por parte do deputado Kim Kataguiri, um discurso muito forte, e a situação dele não está tão garantida assim. E o terceiro ponto é que o presidente vem numa espécie de aliança tácita com o ministro Dias Toffoli, que é um entusiasta da lei de abuso de autoridade, juntamente com outros dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que também gostam da lei, têm enaltecido as vantagens da lei. Vetar integralmente ou quase isso significa também se indispor com esta ala do Supremo, da qual Bolsonaro era muito distante até a campanha, mas da qual está muito próximo depois de empossado.
E você, Josias, o que achou da fala do presidente?
Acho que é uma fala boa. Agora, o que o Bolsonaro fala nem sempre se escreve, né? Ele um dia fala uma coisa, depois ele age de forma completamente diferente. Acho que é preciso considerar aí, a Vera fez um bom resumo. Eu acho que o Bolsonaro ganhou novos amigos depois que ele assumiu a presidência. Ele antes tinha uma fidelidade absoluta com as ruas e com aquele grupinho pequeno que o ajudou a se eleger, que é muito pouca gente, os filhos dele, o PSL, que praticamente ele elegeu, cederam a legenda para que ele cavalgasse a legenda. Ele praticamente se elegeu sozinho. Agora ele teve que formar novas alianças. E essas novas alianças incluem, como a Vera lembrou, o Toffoli, inclui os parlamentares que o Bolsonaro precisa seduzir para aprovar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos. Então ele está assumindo novos compromissos, e esses novos compromissos implicam concessões. Entre essas concessões está esse projeto aí. O Bolsonaro tem dito nos últimos dias que ele não é um presidente banana. Agora, o Centrão colocou no colo dele um abacaxi, que é esse projeto, e ele vai ter que se mexer ali na cadeira, vai ter que rebolar para não parecer um banana que está cedendo tudo o que o Congresso quer. Se ele não cede, ele corre o risco, claro, de ter o veto derrubado no Congresso. O Congresso já mostrou, como a Vera realçou, que tem bala na agulha, e neste caso o Congresso quer utilizar a bala. Se o Bolsonaro vetar, é muito grande a chance de o Congresso derrubar o veto. Eles têm voto para isso e querem fazer isso. Então o presidente está nessa saia justa, tendo que compor com várias alas. Ele já se comprometeu com a ala dele, e essa eu acho que é um veto que ele vai fazer, aquele veto que prejudica os policiais, questões relacionadas à algema. Esse é o único que eu tenho clareza que ele vai fazer de fato. De resto, tem um problema maior, que é o problema do Sérgio Moro. Se ele ignora completamente os pedidos do Sérgio Moro, ou se ele, o Sérgio Moro pediu 9, ele faz um só, fica ruim, fica feio. Então, o Sérgio Moro vai ter que decidir quantos sapos ele admite engolir para ficar no Ministério. Essas questões todas é que estão envolvidas nesse assunto dos vetos, e acho que o Bolsonaro, o essencial é a gente reter essa imagem, que o Bolsonaro hoje não é aquele mesmo Bolsonaro que se elegeu e que tomou posse em janeiro. É um Bolsonaro com outros compromissos. Ele tem que cuidar do filho, que está enrolado numa investigação no Rio de Janeiro, não pode desprezar, portanto, os ministros do Supremo, sobretudo o presidente Dias Toffoli. Ele tem que aprovar o outro filho para a embaixada nos Estados Unidos, não pode desprezar os votos do Centrão e dos outros partidos com os quais ele não pretendia se relacionar. Então, ele é um outro personagem e ele tem que compor, tem que fazer política. É nesse contexto que os vetos estão sendo analisados.
Diga, Constantino.
Eu concordo com a essência da análise da Vera e do Josias, né? A gente falou muito disso já, sinuca de bico em que o presidente se meteu, e é mais fácil ser pedra do que vidraça. Tem o dia da pomba e tem o dia da estátua, né? E agora o bolsonarismo virou poder, então não pode continuar agindo como se sempre fosse oposição, né? Contra o sistema e tudo que está aí. O presidente tem um filho enrolado, aliás, um filho senador que não votou na questão do projeto de autoridade, não assinou o manifesto para que o presidente vete, né? Isso tudo precisa ser lembrado, não votou a favor da CPI da Lava Toga, tudo isso tem que ser lembrado. Então esse é o contexto, e é impossível o presidente não se indispor com alguém, com algum lado relevante dessa história. Se ele vetar integralmente, que eu acho pouquíssimo provável, seria uma surpresa e tanto, ele ia ter um problema aí com o Congresso, ele precisa aprovar reformas, ele quer o filho dele na embaixada e outras coisas mais. Então ele teria realmente um problema de relacionamento com o Legislativo muito complicado se fosse um veto integral. Se fosse um veto muito tímido, quase inexistente, só para inglês ver ou para manifestante das ruas verem, né? Isso aí ia colocar um racha, na minha opinião, entre o bolsonarismo e o lava-jatismo. E eu já repeti 300 vezes que o lava-jatismo é mais forte, né? Então, ele sabe que ele vai ter que sambar em corda bamba e vai desagradar alguém, né? A questão mais relevante é para onde caminha os vetos. O Sátio Antagonista falou ali de bastidores em 9 a 13 itens. O juiz Sérgio Moro, né, o atual ministro Sérgio Moro, recomendou 9. Então, se ele atender muito perto dessa demanda do próprio ministro Moro, que, na verdade, como a Vera disse, é o Centrão, porque os outros dois não estão tão ligados a isso, né? Então é o Moro. Se ele atender isso, está tudo muito bem. Ele consegue se safar relativamente ileso perante a turma do lava-jatismo. O ministro Moro tem dignidade para permanecer no cargo, vida que segue, né? E aí eu acho também que os deputados tudo não vão precisar retaliar num nível tão forte assim, porque, no final das contas, a imagem de que eles estão combatendo os abusos da autoridade, ao mesmo tempo não mostraram fraqueza perante o Bolsonaro ou a turma da Lava Jato, isso aí sai também relativamente bem. Então, eu acho que tudo caminha, por esse tipo de análise, tudo caminha para esse meio termo aí. Ele vai vetar aí uns 10 itens, 8 itens, vai atender o grosso da demanda do Moro, vai ter alguma faísca, algum ruído ali com o Congresso, mas nada que umas conversas de bastidores ou algum tipo de articulação não resolva. Então, me parece essa configuração que estamos vendo hoje. Essa questão aí dos vetos, da Lava Jato, mostra exatamente isso que o Josias pontuou. A figura Bolsonaro hoje não é mais aquela imagem do mito incorruptível criado pela turma bolsonarista em campanha, né? Por quê? Porque governar não é a mesma coisa do que ficar em palanque jogando para a plateia, e isso vai ser descoberto por uma ala que ainda parece não ter percebido isso, que apoia incondicionalmente o presidente, mais cedo ou mais tarde.
Vamos falar sobre a economia agora? A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho. A informação foi apontada pela PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Esta é a quarta queda consecutiva do índice, que no primeiro trimestre do ano marcou 12,7% de desocupação. Mesmo com o número positivo, o desemprego ainda atinge 12,6 milhões de pessoas no país. Começa com você, Constantino. Diga aí.
Olha, o dado é bom, é positivo, assim como o crescimento do PIB que comentamos, são sinais alvissareiros em relação a uma retomada que está vindo, mas é lenta demais. Ainda temos 5 pontos percentuais de PIB abaixo do pico de 20 trimestres atrás, né? O desemprego, como você disse, foi criado bastante posto, mas ainda é 12,6 milhões, que é um patamar assustador, e dos postos criados, metade na informalidade, que é uma qualidade pior, obviamente, né? Fora desalentados e tudo mais. Então, digamos assim, o filme está melhorando gradualmente, mas aquém do necessário, e o quadro, a fotografia ainda é muito assustadora, né? Então, a gente tem motivo para otimismo, porque na margem a segunda derivada é positiva, mas quando a gente olha a fotografia, se afasta um pouco, ainda é um quadro bastante preocupante. Eu acrescentaria aí questões externas que fogem ao controle do governo, né? A crise na Argentina, que está muito ruim, a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que gera incerteza, e no âmbito doméstico, a ala econômica vem fazendo o dever de casa, apesar do que essas reformas demoram a surtir efeito desejado, só que a ala política ajuda a contaminar o ambiente e gera incertezas para os empresários que precisam tirar da gaveta projeto de investimento, além do STF, claro, gerando incerteza jurídica. Então, esse ambiente de incerteza política e jurídica, eu acho que é o que vem prejudicando aquilo que o Keynes chamava de espírito animal do empresário. E é por isso que eles não tiram tão rápido assim projetos de investimento da gaveta. Então, ainda nada para se festejar soltando fogos de artifício, mas podemos ficar pelo menos com um pouco mais de esperança na retomada do crescimento e na redução do nível de desemprego.
Concorda, Vera?
Concordo, acho que é isso mesmo. Isso também é análise do governo, né? Apesar do presidente ter saído do Alvorada brandindo os quatro jornais e falando que justamente essas ressalvas seriam uma prova de que a imprensa torce contra, ele próprio, ao longo da fala com a imprensa nessa saída do Alvorada, acabou reconhecendo que não está crescendo muito, que ainda precisa muito melhorar. E o ministro Paulo Guedes faz uma análise também bem parecida com a que está nos jornais. Eu conversei com o ministro nesta sexta-feira. Ele não disse que não vai comentar o PIB de público, porque ele não tem comentado as parciais, vai deixar para fazer um comentário quando tiver o quadro do ano, mas o ministro faz uma análise bastante interessante, Vitor. Ele diz o seguinte, que submetido durante muito tempo ao que ele considera ali um regime de uma espécie de dependência do Estado, e dependência de mecanismos heterodoxos de indução da economia, o empresariado brasileiro está sendo submetido a uma espécie de desmame. E ele acha que tem uma crise de abstinência, e não só do empresariado, mas de vários setores da economia, que teriam de se acostumar com essa nova racionalidade econômica, nova ortodoxia que ele está tentando implementar aí na economia. Então, ele acha que isso é um período natural de acomodação da economia que vai levar este ano e o próximo. E aí, nos dois últimos anos do mandato, é que a coisa vai começar a rodar a pleno vapor, vai começar a rodar a níveis mais elevados. E aí, ele estima que no último ano esteja crescendo a economia em algo em torno de 3% a 3,5%. Então, essa é a expectativa do ministro, uma expectativa bem mais razoável e bem mais pé no chão do que aquela que ele esgrimia na campanha. Então, ele já de pé da situação, tendo tomado pé dessa situação e visto ali as variáveis que ele tem de mexer para destravar também o investimento público, que é algo muito difícil, premido pelo teto de gastos, premido por um gasto muito grande com o serviço público, com folha de pagamento, tendo endereçado reformas que são pesadas e difíceis e de difícil consenso, ele acha que então a coisa vai andar num ritmo mais lento, mas que estaríamos aí submetidos a essa ordem natural, uma espécie de desmame, portanto, de uma política deletéria do passado, aquela que usava instrumentos artificiais para induzir a demanda, para induzir consumo, que nos levou à crise da Dilma Rousseff, aquela que eu tratei de enunciar aqui ontem, e aí fiz ali todo o arrazoado dos meses, dos trimestres que ela durou, muito duradoura e de difícil superação. Então, o governo também não está soltando fogos de artifício. Ontem a gente falou da reação do Mansueto, a do ministro Paulo Guedes é bem parecida, atuando ali no limite do decoro e esperando que as coisas comecem a ganhar corpo. Ninguém fala num crescimento acima de 1%, então não tem ufanismo por parte do governo. Para que cresça 1%, a gente teria que ter um crescimento de 0,57% em cada um dos trimestres que faltam. É muita coisa. O emprego também não deve ter uma recuperação exorbitante aí nesses dois últimos trimestres, embora deva seguir essa curva positiva que está sendo mostrada. Então é isso, aos poucos, com fundamentos. É importante que seja assim, né? Que seja aos poucos, mas que os fundamentos estejam corretos, para que lá na frente você colha o segredo. É a mesma coisa, eu acho, que um regime. Se você fizer um regime desses radicais, que você passa ali meses de jejum intermitente, você vai emagrecer muito rápido e depois vai engordar assim que comeu o primeiro carboidrato. Um crescimento com fundamentos sólidos nos permite ir aos poucos, mas colher lá na frente com maior robustez e maior solidez.
Vai lá, Josias.
É isso, acho que a Vera e o Constantino resumiram bem a situação. De novo, nós estamos diante de uma notícia econômica que, embora carregue um lado positivo, ela não pode ser celebrada, né? O emprego com carteira assinada estagnou praticamente e o desemprego diminui lentissimamente, graças ao crescimento de uma ocupação informal, essa sim batendo recorde. Nesse bolo da informalidade, é preciso lembrar que estão incluídas aí pessoas empregadas no setor privado sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ, muitos, segundo o IBGE, empregam, trabalhadores sem CNPJ que empregam, quer dizer, eles estão, além de não ter CNPJ, eles estão empregando gente sem carteira assinada. Então, quer me parecer que a ideia do emprego está sendo substituída no Brasil pelo conceito de ocupação. O sujeito, para encher a geladeira, ele faz qualquer coisa. A nossa crise é muito longeva, né? Nós estamos aí há 5, 6 anos numa batalha para sair de um abismo que é muito profundo. A Dilma Rousseff fez o pior da melhor maneira possível. Quer dizer, nós estamos num buraco e não conseguimos sair dele. E eu insisto, ontem falei sobre isso e acho que é necessário acentuar. É espantosa a capacidade do presidente Bolsonaro de criar do nada crises que tornam mais lento um processo de recuperação econômica que já caminha tão devagar. Hoje perguntou-se a ele, lá na saída do Alvorada, ele reclamou da imprensa, ele diz que a imprensa combinou as manchetes, né? Porque teve o crescimento do econômico aí no segundo trimestre, mas 0,4%, você não pode dar uma manchete simplesmente dizer que o Brasil voltou a crescer. Você tem que fazer as ponderações. Ele aí reclamou, disse que os editores combinaram as manchetes, perguntaram para ele se ele considerava, então o crescimento é robusto, é rápido? Não, não é rápido, é lógico que é lento, ele mesmo deu o braço a torcer, mas ele fica criando crise, agora está criando novas crises, que nós vamos comentar ainda mais adiante, né? Então essa visão do presidente me causa enorme incômodo, porque o Bolsonaro não é um homem burro, ele chegou onde chegou porque é inteligente, e me espanta que ele não tenha essa noção de que precisa ter foco na economia, né? E a imprensa, ela não é responsável pela crise. Se amanhã o presidente, ao invés de servir insensatez, começar a servir serenidade, as manchetes mudam de assunto no dia seguinte. Se o crescimento for volumoso e impressionante, eles vão estar nas manchetes. Quer dizer, o presidente deveria se concentrar, inclusive porque politicamente é bom para ele. Se ele quer se reeleger, ele precisa dessa reação econômica mais rápida.
E olha, poucas horas antes da apresentação do orçamento de 2020, o primeiro elaborado pelo novo governo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que até ele está chorando pela falta de recursos previstos. Abro aspas. Todos estão reclamando, até eu estou chorando. Eu falei para o Paulo Guedes, o meu ministério. Eu adotei o ministério, adotei o da defesa, mesmo eu adotando o da defesa, está difícil, está apertando. Agora é reflexo de irresponsabilidade do passado. Josias.
Olha, nisso aí não tem mágica. Nós precisamos fazer um ajuste fiscal e esse ajuste fiscal tem que ser severo. Então, é isso. Agora as Forças Armadas vão liberar a recruta mais cedo porque não tem dinheiro para servir o rancho. É esse o quadro e nós temos que nos habituar a ele. E no Brasil, o orçamento é muito engessado. Então, você tem 93% do orçamento comprometido. O governo não tem muita maleabilidade para movimentar dinheiro para cá ou para lá. Então, o ajuste tem que ser draconiano e não pode ceder a pequenas tentações. Eu tenho até medo, porque agora nós estamos entrando aí, chegando para o final do ano e teremos um ano eleitoral. Teremos eleições municipais no ano que vem. Eu espero... torço para que o governo não caia em tentações eleitoreiras de liberar dinheiro que não tem e torço para, de novo, para que o presidente recobre o juízo e comece a aceitar doações para áreas que nós precisamos de doações, como a área ambiental. Eu torço para que ele mostre racionalidade dentro desse ambiente que é de absoluta escassez de dinheiro. O ajuste tem que ser rigoroso e não há que fazer concessões. Então, esse é o quadro e nós temos que nos habituar a ele, sob pena de comprometermos esse crescimento que é ridículo, pequeno, mas que está acontecendo. Se a gente fraqueja do lado fiscal, aí vai para o beleléu até essas pequenas conquistas que a gente vem observando.
Fala, Constantino.
Concordo 100%. A alternativa a apertar o cinto e cortar na carne é pedalada fiscal, é fazer aquilo que o PT fez, e está aí o resultado, essa terra, cenário de terra devastada, essa enorme depressão que mergulhou o Brasil. Então não tem alternativa, acabou o dinheiro, acabou. Então secou a fonte, né? A economia caiu quase 10 pontos percentuais, o PIB, por causa dessa depressão, e Brasília parece viver numa bolha, num oásis permanente, né? Não dá, tem que chegar também no setor público os cortes. Claro, tem que se preocupar com qualidade de serviço e os essenciais. Então, isso vai forçar, talvez, como uma crise econômica para uma família faz, forçar um pouco mais de racionalidade, saber priorizar. Governar é saber priorizar. Não pode querer o Estado fazer tudo. O escopo do Estado brasileiro é muito grande, muito extenso, seus tentáculos, se mete em tudo. Então, é isso aí, é realmente reduzir, cortar onde dá para cortar. Tem muito desperdício, tem muita roubalheira, muito esquema. Tem que cortar e tem que priorizar aquilo que é essencial para a sociedade. Então, não tem escapatória. Eu parabenizo o governo nesse sentido de estar preparando um orçamento realista e de estar cortando, apertando o torniquete, porque a alternativa seria realmente cair de novo nas soluções mágicas que condenam o futuro do país.
Vera.
Vitor, então aí também informação. Muito se especula, inclusive na imprensa, a possibilidade de o governo afrouxar a PEC do teto de gastos. PEC não, porque ela já é uma emenda, né? Já foi aprovada. Então, é a emenda que obriga um teto de gastos. Não tem essa possibilidade no horizonte, tá? O teto de gastos vai ser mantido e é importante que ele seja mantido, porque ele é uma dessas medidas a que o Rodrigo se referiu, para garantir uma racionalidade fiscal e uma racionalidade do gasto público. Também é um indicativo ao mercado de que o governo não vai gastar acima do que ele tem, mas isso impõe ali um torniquete, né? Torniquete principalmente no investimento público. O orçamento de 2020, que saiu hoje, ele é aquele que tem o menor investimento em 20 anos. Ele é muito restrito, é um corte de 15% em investimentos em relação a este ano, que já foi muito pouco, já foi algo muito deprimido a possibilidade de o Estado investir. E tem ainda uma queda de 15% nisso. São só 19 bilhões de reais para investimento público. Isso é muito pouco, né? Se você pensar num passado recente em que essas mágicas vigoravam, você tinha PAC, Minha Casa Minha Vida, hidrelétricas, transposição do São Francisco. Então, o que eu ouvi de um integrante da equipe econômica é os tempos de transposição de dinheiro público acabaram. Então, isso não vai acontecer, não vai voltar a acontecer. O que precisa acontecer para compensar essa falta de dinheiro público, né? Esse desmame? Precisa a iniciativa privada ter capacidade e ter confiança para investir. E aí essa palavra é uma palavra-chave, né? Do que advém essa confiança do setor público para investir? Advém da perspectiva de olhar para o Brasil e achar que é um país confiável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das suas regras, do ponto de vista tributário, de que ele não vai mudar o rumo das coisas lá pelo meio do caminho, de que não vai haver uma decisão judicial que inviabilize um investimento. Então, tudo isso ainda está muito por ser dado. Por quê? Porque o Supremo vira e mexe dá uma decisão que obriga o governo a conceder reajuste a servidor público, vira e mexe dá uma decisão que proíbe privatização e engessa um processo de privatização que já tenha interessados, já tenha ali sala de situação aberta, edital na praça. Então, tudo isso contribui para a depressão do investimento brasileiro. E é esse que precisa ser destravado, a demanda e o investimento. Então, é um cenário realmente ruim. Para um governo, não é confortável a situação de você ter um orçamento assim tão restrito, porque você não te permite fazer política nos momentos em que você precisa do parlamento, em que você precisa de popularidade fácil. Mas é o que tem para hoje, é bom que seja assim. Isso nos leva a um terreno de maturidade política, institucional e econômica, e assim caminha a humanidade.
Fala, Constantino.
Não, é só para pegar, juntando o que a Vera acabou de falar com o que o Josias tinha falado, da rigidez do orçamento, cerca de 90%, mais de 90% é mandatório, né? Todo governo chega em época de aperto e vai lá e sacrifica o investimento. Isso é a regra do jogo, né? Então, é preocupante, porque a infraestrutura já é capenga, prejudica a produtividade e é o que explica o excesso de trabalho aí do ministro querido de todos e com toda razão e mérito, o Tarcísio Gomes de Freitas. Ele está tendo que fechar parcerias, atrair capital privado, porque não tem recurso público para fazer obra. Acabou o dinheiro e é onde eles têm para cortar.
Bom, assim a gente fecha o nosso primeiro bloco. Eu lembro que você pode continuar participando, grave um vídeo, mande para o nosso WhatsApp respondendo a nossa pergunta. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria conceder indulto aos policiais condenados? Participe, continue mandando mensagens. No final do programa a gente traz a opinião dos nossos ouvintes e internautas. Rápida parada, mas só para você que nos acompanha pelo rádio. Aqui no YouTube a nossa transmissão continua no canal Jovem Pan 3 em 1 e também em jp.com.br/3em1.
Você já imaginou?
Uma reportagem da revista Veja revelou o paradeiro de Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi encontrado no Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na unidade de saúde são realizados os serviços de quimioterapia e radioterapia, além de consultas. Queiroz mora atualmente no mesmo bairro da Zona Sul de São Paulo, onde o hospital está localizado, o Morumbi. A curta distância auxilia nos deslocamentos de casa até o hospital, que são feitos de táxi ou Uber, na maioria das vezes, de acordo com a publicação. O ex-assessor ainda enfrenta a luta contra um câncer no intestino, condição que o fez realizar uma cirurgia no final do ano passado. Ô Vera, o que é que você acha dessas informações trazidas hoje pela Veja?
Achei surpreendentes, né? Havia uma questão geral em todos os meios, onde está o Queiroz. Repórteres do Rio de Janeiro estavam imbuídos ali de localizá-lo na favela de Rio das Pedras, onde ele tem muita influência, naquela região da Taquara, todas elas na zona oeste do Rio, região na qual Fabrício Queiroz tinha muita ascendência, ligação, inclusive com milícias, na qual ele coordenava as campanhas do senador Flávio Bolsonaro, mas não era lá que ele estava, é aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, fazendo um tratamento no Albert Einstein. E depois, a revista Época, o próprio Fabrício Queiroz se queixou, se acha desassistido, diz que não há ninguém auxiliando, pode ser um recado, sabe-se lá quem, mas o fato é que é um fio desencapado, um fio bastante perigoso, que por hora está mais ou menos sossegado, né? Lembrando, a gente sempre fala Fabrício Queiroz investigado, Fabrício Queiroz alvo de uma investigação, é uma situação meio limbo, em que ele ainda não é denunciado, não é réu em nada, não responde a nenhum processo. Existe um inquérito que está meio travado depois da decisão do Dias Toffoli, no qual a Polícia Federal e o Ministério Público têm uma atuação bem, bem, bem low profile, bem diferente do seu estilo em outros casos, no próprio Rio de Janeiro, em que a gente tem visto uma atuação muito mais presente, muito mais incisiva. Então, reaparece o Fabrício Queiroz, era alguém cujo sumiço estava causando espécie nos meios políticos e também nos meios de investigação, seria bom que esse caso fosse retomado, porque há muito a ser esclarecido, né? Afinal de contas, por que ele comandava praticamente as finanças do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro? Por que outros funcionários do gabinete depositavam dinheiro sistematicamente, quase mensalmente, na sua conta? Por que cabia a ele ser uma espécie de RH do gabinete, contratando assessores? O Flávio Bolsonaro, diante de assessores que não iam ou que tinham ligações com milícia, já falou que era tudo culpa do Queiroz. Então, se é tudo culpa do Queiroz, ele precisa falar, precisa inclusive colaborar em investigações.
Josias?
Olha, reapareceu o Queiroz, né? Agora só faltam as explicações. Todo brasileiro de bem, eu acho, devia rezar pela saúde do Fabrício Queiroz. Primeiro, por razões humanitárias, segundo, porque ele ainda tem muito a explicar. O Fabrício Queiroz encostou o discurso da família Bolsonaro na retórica penal do PT. O Jair Bolsonaro já declarou que a investigação aberta a partir da movimentação bancária esquisitíssima que o ex-COAF atribuiu ao Queiroz é uma orquestração que usa o primogênito Flávio como um degrau para atingir o pai presidente. O problema é que há na praça farto material para que as pessoas, mesmo aquelas que nunca participaram de nenhuma orquestra, levem a boca ao trombone. Tem um repasse de 24 mil para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse repasse, a meu ver, acorrentou o Queiroz nas colunas do Palácio do Planalto. O presidente disse que tem emprestado 40 mil para o Queiroz, um empréstimo feito aos poucos, como? Ninguém sabe. O Queiroz nunca prestou depoimento, ele entregou ao Ministério Público do Rio 9 folhas por escrito, tentou sem sucesso, a meu ver, explicar essa movimentação de 1,2 milhão de reais em sua conta. Não falou uma palavra nessas explicações sobre os 24 mil para Michele Bolsonaro, reconheceu que beliscava ali uma parte dos salários dos assessores do Flávio Bolsonaro, mas alegou que fazia isso para pagar colaboradores informais do então deputado estadual. Isso não é uma explicação, a meu ver, se parece mais com uma confissão. O Flávio Bolsonaro, por sua vez, que também está sob investigação, ele saiu-se com uma desculpa à moda do Lula. Ele disse que não sabia da atividade do Queiroz como gerente da folha de salários do gabinete dele. A reaparição do Queiroz, a meu ver, é útil para lembrar ao país que foi nesse contexto sombroso que o filho mais velho do presidente da República recorreu ao Supremo para obter do Dias Toffoli aquela liminar concedida nas férias, uma liminar redentora que brecou os processos que estavam fornidos com dados do ex-COAF. Enquanto o plenário do Supremo não derruba essa liminar do Toffoli, o Queiroz percorre as ruas agora do bairro chique do Morumbi como uma bala perdida da qual a família Bolsonaro tenta desviar. Esse é o contexto.
Constantino.
É, exatamente isso. O Queiroz é o fio desencapado, é o amigo explosivo e não dá para negar a proximidade, décadas de amizade, não era só ele empregado, eram vários familiares dele dividindo ali os 4 gabinetes que os Bolsonaro tem na política, né, nas diferentes esferas. O bode expiatório a ser sacrificado como aquele que tomava as decisões sem que o senador Flávio soubesse de nada, ou seja, era uma rainha na Inglaterra, no mínimo negligente, né, incompetente como gestor. Isso é a melhor das hipóteses para ele, né? A mais plausível para pessoas não tão ingênuas assim é que é óbvio que havia um esquema conhecido de rachadinha e fantasminhas habitando o gabinete, né? Isso é o que tudo indica, que temos até aqui. Então, a volta do Queiroz à cena, né, é realmente esse desgaste contratado do Bolsonaro. O Bolsonaro venceu como o incorruptível, o mito, quase a vassourinha nova do Jânio Quadros readaptada, ou então o Collor com a caça aos marajás, e de repente ele mesmo se vê com o seu filho mais velho metido nessa confusão e tendo que explicar suspeitas de corrupção, né? Então isso aí tudo vai desgastando a imagem, tem muitas perguntas sem respostas. Queiroz foi encontrado, o mais importante para mim não é saber onde ele está, se ele está se tratando ou não do câncer, desejo melhoras, no Morumbi ou no Rio, o mais importante é quem é que está pagando a conta desses dois hospitais mais caros do país que ele tem frequentado. Vamos lembrar, com um furo de reportagem, que ele tinha pago mais de 60 mil reais em dinheiro, em espécie. Eu desafio alguém me explicar por que alguma conta seria paga em espécie nesse montante, eu não entendo, né? Pelo menos não do ponto de vista legal, lógico, e isso foi pago em dinheiro, né? E ele continua um tratamento, porque a cirurgia não deu certo, então ele voltou para o tratamento nos hospitais mais caros do país, né? Quem é que está pagando essa conta? Essa pergunta é a pergunta mais relevante, mais do que aquela onde está Queiroz, até porque essa já sabemos.
Ô, Vera, e a semana vai terminar mais cedo, é isso?
É isso. Eu vou pedir licença ao público, agradecer aí, falar um bom fim de semana para todo mundo, bom programa para vocês, mas eu tenho de sair, tenho um compromisso do outro lado da cidade. Bom fim de semana a todos, Vitor.
Valeu, Vera. Bom final de semana para você também. Assim a gente fecha o nosso segundo bloco, uma rápida parada, mas só para você que nos acompanha pelo rádio. Aqui no YouTube, a nossa transmissão continua no canal Jovem Pan 3 em 1 e também pelo nosso streaming. Acesse lá jp.com.br/3em1.
Delicie-se com os pratos especiais.
Agora de volta com o nosso 3 em 1, também para você que nos acompanha pelo rádio. Ontem, em mais uma paradinha do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende dar indulto a policiais civis e militares que teriam sido presos, abre aspas, por pressão da mídia. Hoje, Bolsonaro disse que o indulto que ele está planejando vai incluir, abre aspas, nomes surpreendentes. Constantino, o que é que você achou dessa ideia?
Olha, vamos lá, esse é um tema difícil, né? Porque, claro que ele está jogando para a plateia dele, a forma que ele fala, o que, que são essas pessoas, esses nomes surpreendentes. Agora, em essência, em tese, eu concordo que há uma perseguição muito forte de grupos organizados, direitos humanos, mídia, contra a polícia em geral. Eu acho que há muito pouco respeito à polícia no Brasil, em parte se deve, obviamente, a abusos policiais, isso é inegável, mas eu vejo com meus olhos o que acontece aqui nos Estados Unidos. A campanha dos democratas, dos progressistas, para difamar a polícia é muito intensa, muito intensa. Eu recomendo um livro chamado War on Cops, de McDonald's, é uma estudiosa acadêmica sobre isso tudo, e ela mostra lá isso, né? Agora, aqui não conseguiu vingar. A polícia goza de muito mais respeito, muito mais admiração da população. No Brasil, a gente sabe que não funciona bem assim, em parte por culpa da polícia. Mas que há pressão de muitos grupos, incluindo na mídia, para que policiais sejam vistos como quase os verdadeiros algozes, os verdadeiros inimigos e criminosos, enquanto que muitas vezes há uma inversão para tratar o bandido como vítima, vítima da sociedade, isso existe. Isso é uma coisa que existe no país. Então, vai chacoalhar, vai tirar da zona de conforto muita gente que aplaude indulto quando é para assassino, quando é para traficante, quando é para um bando de gente aí que devia ficar preso em prisão perpétua. Aliás, tivemos a notícia triste que o assassino do menino João Hélio vai ter pena reduzida, vai sair antes. Então, tudo isso é muito chocante no Brasil e revolta a população ordeira, trabalhadora, o pessoal de bem. Então, veja, valorizar mais a polícia, ir contra esses excessos que acabam tratando o policial sempre como alguém suspeito e tudo mais. Isso eu acho válido. Agora, tem que explicar o critério, tem que explicar se há ou não ali uma injustiça na punição do policial A, B ou C e por quê. Não adianta só falar e jogar para a plateia e ficar por isso mesmo. Não é assim que funciona. Então eu vejo isso com um misto de emoções. Eu entendo parte da bandeira que o presidente está tentando levantar, mas eu quero ver critérios mais objetivos, porque se soltar, se der indulto para bandido, bandido mesmo, só que com farda, aí não, aí é inaceitável.
Vai lá, Josias.
Eu acho também que a gente precisa respeitar e valorizar a polícia, sobretudo a polícia que se respeita e se valoriza. Mas nós estamos falando de policiais condenados, supostamente cometeram crimes. No Brasil, até esse nobre conceito do indulto está sendo avacalhado. Nas últimas 3 décadas, todos os presidentes que estão submetidos à Constituição aprovada em 88, eles exercitaram esses pendores humanitários por meio do indulto, concedido sempre ali às vésperas do Natal. Mas há um limite depois do qual uma tradição pode se transformar numa maldição. Em 2017, por exemplo, o que parecia natural virou imoral, porque o então presidente Michel Temer estendeu o indulto aos presos por corrupção. Agora o Jair Bolsonaro quer perdoar policiais condenados e presos. Presos porque foram condenados. Então, o indulto do Temer levou a suavização do castigo às fronteiras do escárnio. Ele perdoou 80% das penas, 100% das multas. A procuradoria recorreu na época, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo levou o pé à porta numa liminar, mas o Temer acabou prevalecendo no plenário do Supremo. Prevaleceu o entendimento segundo o qual o indulto é um ato discricionário do presidente. Ou seja, no limite, o Bolsonaro pode agora fazer o que lhe der na telha diante dessa decisão do Supremo, que, a meu ver, foi lá atrás uma decisão equivocada, porque você tem que, até para fazer um indulto que fosse correto, sem incluir corruptos, você teria que ter uma dose razoável. Não dá para sair perdoando 80% das penas, senão fecha os tribunais, não precisa mais condenar ninguém. E na campanha presidencial, o Bolsonaro disse que o Fernando Haddad, o petista que foi adversário dele no segundo turno, se fosse eleito, decretaria um indulto seletivo, só para livrar o Lula da cadeia. E o Lula é o quê? Um malfeitor da política. Agora, o Bolsonaro ameaça recorrer à mesma seletividade para livrar da tranca os bandidos da polícia, civis, militares, ele disse, gente condenada. Segundo ele, gente condenada por pressão da mídia. Agora, que pressão é essa? Pela tradição, o indulto só pode beneficiar criminosos não violentos. O Temer alegou que corrupção não é crime violento. Isso é uma bobagem, porque, metaforicamente, o corrupto mata na fila do hospital, mata o futuro da criança que não tem verba para uma escola decente. Agora, o corrupto, ele ainda ele mata ali sem puxar o gatilho. Agora, o Bolsonaro, ele vai ser mais explícito, ele quer soltar... Fala, inclusive, em soltar nomes surpreendentes de gente que puxou o gatilho. E se está preso ali, ou você demonstra que o sujeito sofreu uma injustiça, e aí eu acho que o caminho para corrigir a injustiça não é o indulto, ou não dá, né? Então, eu acho que o Bolsonaro está fazendo, mal comparando, o mesmo que o Temer fez. Só que o Temer fez para beneficiar corrupto e o Bolsonaro quer beneficiar policial condenado por, supostamente, matar a gente, cometer atos que não deveria ter cometido com farda ou sem farda.
Olha, um outro assunto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não pretende demarcar novas terras indígenas, além de querer revisar as que já existem, que podem estar irregulares. Atualmente, há quase 500 pedidos de demarcações. Abro aspas. A minha decisão é não demarcar mais terra para índios. Aquelas que foram demarcadas de forma irregular, caso tenhamos algo concreto nesse sentido, é buscar a revisão das terras. É muita terra para pouco índio e sem lobby. Qual é o interesse por trás disso? Foi o questionamento feito pelo presidente. Josias.
Olha, de novo, eu acho que o presidente pode pensar o que ele quiser sobre terra indígena, pode achar que tem terra demais, muita gente vai concordar com ele. As terras estão demarcadas, algumas foram demarcadas no Supremo Tribunal Federal. Uma das terras indígenas que o Bolsonaro tem mais pinimba é a Raposa Serra do Sol. Foi uma longa discussão no Supremo, foi demarcada. Para que reabrir essa discussão? Acho até que o presidente, se o cenário fosse de completa prosperidade econômica, se o país estivesse com tudo resolvido, acho que o presidente podia tratar desse assunto, mas não é o caso. Então vai criar abrir um novo foco de crise numa área ambiental que já está produzindo problemas no exterior, já estamos sofrendo boicotes. Aí o presidente, nesse contexto, além de reabrir essa discussão sobre terras indígenas, e acho que ele vai fazer pior, porque ele vai colocar isso num projeto de lei, mas além de fazer tudo isso, se não for pior ainda, numa medida provisória, ele manda o filho, como um ministro das relações exteriores ad hoc, o filho oficial e o ministro Ernesto Araújo vai ali como um subministro para fazer encontros na Casa Branca. Quer dizer, no instante em que ele briga com o G7, ele se submete ele pede favores ao Trump e manda o filho para consolidar, para costurar esses favores. Quer dizer, qual é o preço que o Trump vai cobrar por esses favores ambientais que está fazendo ao Bolsonaro? Se você se aliar ao Washington de forma tão incondicional, no instante em que o Washington está brigando com a China, que é o seu maior parceiro comercial, no instante em que o Washington está brigando com o Irã, que compra aqui carne do agronegócio brasileiro, para que isso? Então, acho que o presidente ele se complica de graça.
Fala, Constantino.
Olha, eu acho que tem que seguir os ritos legais, óbvio, tem coisas que foram decididas pelo Supremo, isso tem todo um processo para reverter, se for o caso, para reverter. Mas, em tese, de novo, eu concordo totalmente com o presidente que há terra demais no Brasil para índio de menos. São 13% do território, mais ou menos, na mão de grupos indígenas, sendo que, repito, isso beneficia as lideranças, como aquele Raoni que vai lá para a França abraçar o Macron, que é um cara que fica falando mal do presidente e atacando a soberania nacional, e enquanto que tem umas lideranças que dirigem carro importado, usa telefone importado e tudo, a maioria está na pobreza, com problema de alcoolismo e tudo mais. Então, não deu certo esse modelo. Esse modelo é bonitinho para a turma do Leblon, para a turma que quer ver índio como bom selvagem russoniano, intocado, uma espécie de zoológico humano, né? Exótico. Agora, o índio que está lá, ele quer emprego e progresso. Então, essas reservas que viraram verdadeiras favelas rurais, assim como os assentamentos quilombolas e MST, isso aí não deu certo, esse modelo não deu certo, o presidente usou esse discurso na campanha, está tentando entregar aquilo que prometeu, faz parte do jogo.
Bom, assim a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Antes, a participação dos nossos ouvintes internautas que mandaram respostas à nossa pergunta do dia, vamos lá.
E sobre a pergunta aí, o óbvio e a lógica, né? Se existe indulto para bandido, para presidiário, todo ano existe essa espécie de indulto, então eu concordo plenamente que haja indulto também para policiais que cometeram crimes, que cometeram falhas, erros. Então, se tem para bandido, por que não deve ter para policial? Charles Souza, de Jaboatão dos Guararapes.
E agora sim, ponto final no nosso 3 em 1 dessa sexta-feira. Agradecendo mais uma vez aqui a Vera Magalhães, que participou do nosso programa, já foi embora. Josias, valeu, obrigado pela companhia. Qual que é a música que fecha o programa de hoje?
Nem sei qual é a música, acho que é Tropa de Elite, não é isso que a gente tinha selecionado? Em homenagem ao indulto que o capitão deseja dar aos policiais.
É Polícia do Titãs. É isso aí, uma homenagem.
Polícia dos Titãs, né?
Isso aí.
A homenagem é a mesma, a música é outra.
É isso aí. Valeu, Constantino, bom final de semana por aí. A gente se fala na segunda.
Abraço.
Que é o som de Titãs, a gente se despede desejando a você um ótimo final de semana. Continue ligado, na sequência vem aí os Pingos nos Is. Tchau, bom final de semana.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.